Começa agora, programa Vamos à Luta. Política, poesia e resistência, aqui na Cultura 930.
Salve, salve, companheiros e companheiras, trabalhadores e trabalhadoras da cidade do campo. Eu sou Felipe Magal e junto de Diogo da Silva e Diego Torres, tocamos esse barco nas ondas do seu rádio, aqui na Rádio Cultura 930, mais livre de todas. Estamos também na plataforma mundial de computadores, em todas elas, YouTube, Facebook, Instagram e tudo mais. Você pode acompanhar aí pelo Rádio Cultura do YouTube e Rádio Cultura também dos outros redes sociais. Nossa fagulha semanal antifascista e anticapitalista, nessa semana, escolhe hoje, no 15 de março, trazer aqui ao banquinho, ao palco do nosso Vamos à Luta, o brilhante, excelentíssimo, grande professor José Henrique Faria, professor que é ex-reitor da Universidade Federal do Paraná, professor graduado em Ciências Econômicas pela Faculdade de Administração e Economia, a FAE do Paraná, especialização em Política Científica. Desculpa, professor, vou ler e vai ser longo, porque o seu currículo e as suas escolhas o fizeram assim: mestrado em Administração pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, doutor em Administração pela Universidade de São Paulo, pela USP, pós-doutorado pela Universidade de Michigan, mais dezenas e dezenas de livros escritos, capítulos, artigos, assim também como orientações. Ele que é um mestre da economia, que vai falar exatamente sobre... A gente trouxe para o palco do Vamos à Luta na data de hoje, para a gente poder discorrer um pouco com galhardia e com capacidade o porquê que a gente está acontecendo esse desenvolvimento, ou esse desenvolvimento pequeno, grande, estagnado. Como está a relação econômica do país de agora, e se isso tem, se isso é decorrido de outras escolhas ou de outras condutas que foram tomadas anteriormente. Então, professor, seja muito bem-vindo ao Vamos à Luta. É um muito prazer recebê-lo aqui. O microfone é seu.
Prazer é meu. Tá com você, com o Magal, com a turma toda aqui, para a gente discutir um pouquinho essa questão, ao mesmo tempo econômica e política, né? Porque não há decisão econômica, puramente econômica, né? Quando o governo anterior tomou a decisão de traçar a sua política econômica, ele tomou uma decisão política. Tentou argumentar em cima de uma teoria, que no meu entendimento é uma teoria ultrapassada, ela é uma teoria recessiva, mas foi a escolha que eles fizeram. É preciso dizer que houve um atrapalho pelo Covid, não há dúvida nenhuma, né? Mas houve também uma decisão de trabalhar uma política monetarista, uma política preocupada com déficit, orçamento, etc., e nem um pouco voltada para um projeto de desenvolvimento. E no meio desse processo, já anteriormente a esse processo, mas que atravessou o processo todo, nós tivemos uma operação chamada Lava Jato, que fundamentalmente quebrou a economia brasileira, quebrando a indústria da construção civil pesada, principalmente, né, atacando a Petrobras, né, que naquela época era uma fonte de financiamento público muito importante, com o pré-sal, né, e hoje o governo se vê assim, com dificuldade, porque também herdou do governo Temer a famosa PEC do teto, né, que foi uma das coisas mais esdrúxulas que eu já vi em economia. Eu nunca tinha visto uma coisa dessa.
Então, desculpa te interromper, professora. Essa PEC do teto de gastos, eu acho que é fundamental para que as pessoas que estão nos escutando agora saibam o porquê dessa, né, dessa recessão, dessa estagnação nas suas vidas e nos seus bolsos.
Bom, eu vou dizer o seguinte: qual é o raciocínio que estava por trás, né, da PEC? O Brasil acumulava uma dívida pública, tem que pagar, né? Hoje ela é uma dívida altíssima, né? Ela representa hoje, por exemplo, anualmente 46,3% do orçamento. Só que essa dívida, ela não é uma dívida para se pagar agora, é uma dívida a longo prazo. Uhum. Então, qual era o raciocínio? Se eu congelo despesas de custeio e de investimento, né, eu não preciso me endividar, eu, governo, não preciso me endividar. Uhum. Né, e, portanto, eu vou segurando esse saldo primário e, com isso, eu vou pagando a dívida e vou diminuindo a dívida, etc, etc. Esse era o raciocínio. Aí eles congelaram despesas de custeio e capital. Custeio, envolvendo o pagamento de pessoal. Hoje o pagamento de pessoal representa 7% do orçamento. São 800 bilhões. As pessoas acham que o governo gasta quase tudo em salários, isso não é verdade. Uhum. Congelaram salários, congelaram todas as despesas, congelaram investimentos, congelaram no sentido de que a correção seria feita apenas com o índice de inflação. Acontece que algumas categorias profissionais receberam um reajuste muito acima da inflação, uhum, né, enquanto outras não receberam nada. Então, a grande maioria dos trabalhadores do setor público não recebeu. Mas algumas categorias receberam, as privilegiadas que foram naquele governo passado. Bom, com essa ideia que eles tiveram, eles congelaram essas despesas, mas não congelaram o pagamento de juros, serviço da dívida e despesa financeira do governo. Então, enquanto você congelou uma parte do orçamento, que hoje, basicamente, você congelou 50% do orçamento, os outros 50% ficaram abertos. Uhum. Então, o pagamento em juros e serviço da dívida, que era 40%, passa para 45%. Ou seja, há um aumento.
Vai aumentando, né?
Ele vai aumentando, ou seja, ele vai tomando cada vez maior parte do orçamento.
Sim.
Enquanto isso, você congelou saúde, congelou educação. O orçamento da saúde, que era de 4%, esse ano fechou em 3,37% nesse orçamento.
Nossa.
O da educação, que era 3,9%, fechou em 2,7%.
Nossa.
Então diminuiu em termos relativos, não em termos nominais, mas em termos relativos, o orçamento desses. Então o raciocínio era: vamos segurar as despesas para diminuir o nosso comprometimento com dívidas, etc. Mas o setor bancário, o setor financeiro, não, né, ficou nadando, né, como se diz, em céu de brigadeiro. Né?
Uhum.
Porque eles receberam, eles não tiveram nenhuma restrição. Né? E por incrível que pareça, embora seja um Estado capitalista, né, e embora tivesse sido apoiado por empresários, né, essa foi a medida mais perversa para o próprio sistema industrial brasileiro e o sistema econômico brasileiro privado. Porque do que vive uma indústria, do que vive a agricultura? Ela vive de produzir e vender. Então, se você congela o orçamento do governo, você congela, ao mesmo tempo, a capacidade de consumo que o governo tem. E essa questão, ela já foi exposta claramente pelo Keynes logo depois da Segunda Guerra. Né? Quais são os grandes elementos, os grandes agregados da despesa que consome? As famílias consomem. As empresas consomem, você tem os investimentos, você tem aquela produção que é exportada, portanto gasto, e tem um agente aqui que consome e muito, chama-se governo. Então, quanto mais o governo consome, mais aumenta a renda, isso é óbvio. É uma equação matemática simples de soma, não tem nenhum milagre nisso. Agora, qual foi a solução para a crise de 30? Aquela crise econômica de 1930? A solução foi o governo começar a fazer obras, investir. Por quê? Porque ele vai movimentando toda a cadeia produtiva. A construção civil movimenta uma enorme cadeia produtiva. Então, um governo que está investindo, que está gastando, está movimentando a economia. Se o governo congela suas despesas em investimento, infraestrutura, etc., e congela em custeio, congela em pagamento pessoal, é lógico que ele retém a sua capacidade de influenciar no aumento da renda, e isso causa crescimento econômico muito baixo. E para compensar tudo isso, o governo na época elevou os juros a níveis estratosféricos, impagáveis.
Professor, você falou no seu discurso algo que a gente vê muito dentro de campanha política, dentro dessa reverberação do qual modelo econômico que certas pessoas têm. Então, a gente escuta sempre falar assim: é necessário enxugar a máquina pública. Eles falam sempre isso: é necessário reduzir o Estado. mas o Estado ele já não tem pernas para sustentar ou para chegar em vários setores, principalmente os mais precários e mais periféricos das populações. Se você tem um corte das verbas de orçamento para isso, você vai sempre fazer com que aquele pobre, aquele miserável, as classes mais baixas econômicas, nunca saiam daquela posição, ao mesmo tempo que você vai reproduzindo bilionários e tudo mais, vai se distanciando, esticando, né, esse abismo entre esses dois mundos. Como que a gente poderia fazer isso dentro do agora do novo governo, do terceiro mandato do governo Lula, dentro da política econômica? A política econômica de agora é diferente da política econômica do Paulo Guedes, a que vai ser implementada, ou a gente ainda é muito refém do capital estrangeiro e dos investidores que tem por aí?
Uma boa questão. Primeiro, eu acho que a gente precisa desmanchar esse mito, né, do Estado, né, porque o capitalismo, desde que ele é capitalismo, desde que ele se constitui como capitalismo, a transição do Estado feudal para o Estado sempre foi para o Estado capitalista. Portanto, o Estado é capitalista.
É capitalista.
Não é um Estado neutro, isento, etc. E o capitalismo nunca, nunca sobreviveu e não conseguiria sobreviver sem o Estado. Então, esse discurso ideal do liberalismo, né, sem Estado, Estado mínimo, é falso.
É mentira, é uma
falso,
completa mentira.
Completamente falso, né? Primeiro, que o Estado é um agente. Primeiro, é um agente, não só um agente, porque ele é um agente que gasta, ele está na economia, ele é um elemento importante na economia. Uhum. E, em segundo lugar, quando você tem uma crise, por exemplo, a crise de 2008, o governo americano colocou trilhões de dólares na economia para salvar a economia. Uhum. Por quê? Porque ela iria à bancarrota. Uhum. Com uma crise, qual era a crise? Uma crise do próprio capital, uma crise da acumulação. Uhum. Então, a primeira coisa, vamos acabar com essa história de que o Estado pequenininho, o Estado... Porque o capitalista é um sujeito muito engraçado. Quando a situação é crítica, ele sai correndo atrás do Estado como se fosse o pai que dá mesada para ele.
Exato.
Aí ele quer infraestrutura. Qual é a infraestrutura que ele quer? Ele quer arrumar a estrada para botar o caminhão dele lá. Ele quer arrumar os portos para poder viajar. A infraestrutura que ele deseja, uhum, é aquela que favorece a expansão do capital.
Uhum.
Quando a economia está bem, ou seja, ela entra no momento de expansão, uhum, aí ele não quer o Estado, porque acha que o Estado é muita despesa.
Uhum.
Aquele mesmo Estado que botou dinheiro para ele, que usa o BNDES para alavancar os empreendimentos dele. O BNDES é um banco fantástico, né, para o capital.
Uhum.
A indústria construção civil brasileira financiou todos os projetos internacionais com recursos do BNDES. As pessoas achavam que o Brasil estava mandando dinheiro para Cuba. Nunca mandou dinheiro para Cuba, mandou dinheiro para a empresa brasileira.
Uhum.
Então é essa, primeira, essa reclamação. Segundo, você não sai de uma política econômica neoliberal do tipo do Paulo Guedes para se livrar dela como se fosse uma virar a chave. Não vira. Então há um período muito difícil de ser superado, além do que o governo hoje não tem um congresso que lhe é favorável. Ao contrário, tem um congresso que tomou conta das comissões como pessoas que eu diria talvez não muito bem qualificadas para ocupar aquele lugar, como todos nós sabemos. Então você tem uma dificuldade de fazer uma política econômica. Há uma pressão em cima do ministro Haddad para fazer déficit zero. Ele está defendendo o déficit zero, né, com o que eu discordo. Acho que essa não é a questão do déficit zero. Não há problema que você tenha déficit desde que você tenha condições de pagar. Então, se uma economia faz dívida, mas ela cresce a tal ponto que ela arrecada mais e consegue pagar a dívida, não há problema nenhum. Agora, se você não cresce, é óbvio que você não consegue pagar a dívida. Vamos pegar um exemplo bem simples. Qualquer pessoa que está nos ouvindo agora provavelmente vai comprar um carro, ela não tem dinheiro cash para comprar o carro, a não ser alguns. Ninguém tem dinheiro cash. Então você se endivida. Você se endivida responsavelmente à medida que você consegue pagar a prestação daquele veículo. Portanto, você tem uma dívida, mas você tem condições financeiras de saldá-la no prazo que você negociou. O governo age da mesma maneira. Então, existem demandas sociais do governo que ele precisa se endividar para movimentar não só a questão social, mas também movimentar a economia, porque a economia crescendo, produzindo mais, aumenta a arrecadação. Quanto mais cresce, mais arrecada. Quanto mais arrecada, tá, mais recurso ela tem, não só para pagar aquela dívida, como para diminuir o percentual da dívida, como para aumentar recursos para áreas que são fundamentais, como educação, saúde e infraestrutura. Então, eu diria assim, não é que a política econômica hoje continue a anterior, mas ela não consegue se desvencilhar das amarras que foram criadas. Então, é muito complicado para quem está num cargo de decisão, ministro, presidente, eu estou dizendo isso porque eu já passei por situações parecidas, né? Você não consegue mudar de uma hora para outra, é um projeto que você tem que ir aos poucos. E lá é muito pior, né? Porque o ministro não consegue aprovar o orçamento que ele quer. Ele tem que aprovar o orçamento segundo, né, a luta política interna no Congresso Nacional. E aí você tem emendas individuais, emendas coletivas, né? Você veja que 90% do orçamento federal são obrigatórios, só 10% são discricionários. Então o governo tem 10% de manobra para poder, e mesmo nessa manobra ele não tem muita margem.
Entende? É muito curto, né?
Muito curto. Então é muito difícil você trabalhar com essa situação. Eu acredito que é uma luta que demora anos. No primeiro governo do presidente Lula, você vê que teve, o começo foi muito difícil, depois houve uma expansão, porque a política na época foi uma política de inspiração, eu diria, keynesiana. Uhum. Não foi uma política keynesiana, mas teve uma inspiração keynesiana. Ou seja, né, o governo entra no sistema como um agente econômico promotor do desenvolvimento da economia, aumenta a despesa, investe, faz infraestrutura, né, investe em educação, investe em escola, ou seja, é um governo que está gastando, portanto, né, cada vez que o governo gasta, né, ele movimenta a economia inteira. Né, uma obra de infraestrutura, por exemplo, sei lá, uma obra, um viaduto, um aeroporto, movimenta desde a extração mineral até as questões mais sofisticadas de chips e computadoras, etc. Então a economia inteira se movimenta em torno de uma obra. Então o governo é um grande consumidor, vamos dizer assim, um grande gastador, um grande investidor. Então o lugar dele na economia tem que ser esse lugar de poder movimentar a economia. Se ele for um governo que economiza, que não vai, ele não movimenta a economia tende a... Né, e quando a economia começa a encolher ou começa a não se desenvolver, e imediatamente o primeiro efeito é o desemprego. Então, vamos olhar para trás. Nós saímos de 4% de desemprego, somos para 14%. Voltamos a 7%, ou seja, voltar a 7% significa que a economia está em atividade, reduziu pela metade o desemprego. E nós estamos em 4%, 4% é quase pleno emprego. É. Então, eu defendo que a questão... Eu não estou defendendo o Estado capitalista. Eu estou defendendo a ideia de que esse processo estratégico nesse momento é de desenvolvimento, senão você não distribui a riqueza socialmente produzida.
Você está no Vamos à Luta. Política, poesia e resistência aqui na Cultura 930.